Olá, eu sou Jéssica Mais e este é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 8-0, pela legalidade e prosseguimento do inquérito das fake news, que apura a disseminação de notícias falsas e ameaças a integrantes da corte. A apuração do esquema, que tem como suspeitos deputados, empresários e blogueiros ligados ao presidente Jair Bolsonaro, foi contestada por juristas e políticos desde o início, por ter sido instaurada pelo presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, de ofício, ou seja, sem provocação da Procuradoria-Geral da República. Foi no âmbito deste inquérito que Moraes mandou tirar do ar reportagem dos sites da revista Cruzoé e O Antagonista, que ligavam Toffoli à empreiteira Odebrecht. Dias depois, ele voltou atrás e derrubou a censura. Ao votar ontem, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que os ataques contra a corte não são liberdade de expressão e que
não há democracia sem um poder judiciário independente. E não há poder judiciário independente sem juízes altivos e seguros.
O ministro, que tem sido alvo de críticas e ameaças por parte de apoiadores do governo, leu mensagens de ódio contra os magistrados publicadas em redes sociais.
Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade.
Na semana passada, o ministro relator, Edson Fachin, havia proposto que o objeto do inquérito fosse limitado a ações que ofereçam risco efetivo à independência do Poder Judiciário. Como exemplo, citou ameaças a ministros e a incitação ao fechamento do Supremo. Sem mencionar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, Fachin ressaltou que pedir a prisão de integrantes da corte também se enquadra nas hipóteses do inquérito. Weintraub disse na reunião ministerial de 22 de abril que, por ele, botaria estes vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF. O plenário do STF também decidiu ontem manter o ministro da Educação no inquérito das fake news. Por meio de uma votação virtual, os ministros rejeitaram o pedido de habeas corpus ajuizado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, em favor de Weintraub. Desde segunda, a corte tinha formado maioria pela rejeição. No pedido, que foi visto como um ato político do governo por ter sido assinado pelo ministro da Justiça, Mendonça escreve que o habeas corpus é resultado de uma sequência de fatos que, do ponto de vista constitucional, representam quebra da independência, harmonia e respeito entre os poderes desejada por todos. Nesta quarta, ao ser abordado por uma apoiadora que afirmou que outros poderes não permitem que o presidente governe, o presidente Jair Bolsonaro disse que houve abuso na operação autorizada pelo STF contra seus aliados. Ele também disse que
eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca.
Tá certo.
Eles estão abusando.
Demais.
Tá? Isso tá, olha os vistos.
Mas o que a gente quer pedir socorro,
ocorrido do dia de ontem, o dia de hoje, quebrando sigilo parlamentar, não tem. Não tem história nenhuma visto numa democracia o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado em devido lugar. Então agradeço.
A conversa foi gravada e divulgada por apoiadores. A imprensa não teve acesso ao local. Segundo o presidente, o histórico do governo prova que sempre esteve ao lado da democracia e da Constituição brasileira. De acordo com ele, até o momento, nenhuma medida demonstra qualquer apreço a autoritarismo. Um dia antes, na terça, a Polícia Federal realizou uma operação contra aliados do presidente a pedido da Procuradoria-Geral da República e com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A medida teve como objetivo instruir o inquérito que investiga a origem de recursos e a estrutura de financiamento de grupos suspeitos da prática de atos antidemocráticos. Em meio à abertura gradual do comércio, shoppings e retomada até de campeonatos de futebol, 6 estados brasileiros têm mais de 80% dos leitos de terapia intensiva para pacientes com Covid-19 ocupados. Os dados, levantados pela Folha junto aos governos estaduais, revelam um agravamento de cenário nos últimos 2 meses. Atualmente, com exceção de Mato Grosso do Sul, todas as unidades da federação têm mais de 50% de ocupação dos leitos para pacientes seguintes graves. Em abril, eram 9 estados. Entre 17 de abril e 15 de junho, apenas 5 estados tiveram uma redução percentual da ocupação dos leitos de UTI para Covid-19. No Acre, a ocupação ultrapassa 90%. Em seguida, vem Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Ceará, com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. Em estados em que houve colapso do sistema de saúde, como Amazonas e Rio de Janeiro, começa a diminuir a pressão sobre os hospitais destinados ao tratamento da Covid-19. Ontem, o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou que a epidemia ainda é muito severa no Brasil, mas há sinais de que ela está se estabilizando. Segundo ele, este é o momento de redobrar a cautela, mantendo o distanciamento e garantindo o funcionamento dos hospitais e evitando que a estabilização se transforme em aumento nos casos. Eu fico por aqui. A edição de som é da Natália Silva. Mais notícias em folha.com.